Nas manchetes, a chamada de crise em efeito cascata. Assim, se a venda dos livros desaba, as grandes livrarias têm prejuízo, não pagam as editoras, que demitem ou, pior, fecham as portas. Daí, menos livros na praça, menos vendas, livrarias perdem, editoras sofrem, o círculo vicioso se instala. Para falar da crise sem precedentes na história de nosso mercado de livros, começamos recebendo hoje dois protagonistas dessa história. Homens benditos, segundo Castro Alves, pois é bendito o que semeia livros e manda o povo pensar. Monteiro Lobato famosamente disse que um país se faz com homens e livros. E hoje temos conosco dois homens, por acaso do sexo masculino, que semeiam livros e ajudam o Brasil a pensar o mundo, a se pensar no mundo. Para falar de nossa indústria editorial, das dores, delícias e desafios da tarefa de semear livros num país ainda pouco, mas cada dia mais letrado, vamos receber os benditos editores Luiz Schwartz e Marcos Pereira. O fato tem que aguentar, porque são dois nomes de peso hoje aqui que nós temos. Vocês sabem, né, quem são? Luiz Schwartz, fundador da Companhia das Letras, que representou um furacão de modernidade na história editorial brasileira há 30 anos, quando entrou no cenário. Virou uma das maiores empresas do ramo e uma referência internacional de qualidade. Antes de apresentar o companheiro dele aqui, o Marcos... Luiz, eu falei há pouco que é uma crise sem precedentes na história editorial brasileira. É exagero dizer isso?
Acho que não. A Companhia das Letras tem 32 anos e eu estou há 40, 41 anos trabalhando com livros. Praticamente foi minha única profissão. Eu não lembro de ter conhecido uma crise assim. Talvez seja... a mais forte, mas ainda assim, tendo superado tantas, eu acredito que vai passar.
Vamos falar um pouco da crise daqui a pouco, vamos esmiuçar de onde veio, onde está, para onde pode ir. Mas vamos falar do Marcos Pereira, que é editor da Sextante, uma espécie de usina de best-sellers. Também é presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, o SNEL. E é neto de José Olímpio, o pai da cultura livreira do Brasil na primeira metade do século XX. Marcos, se toda crise guarda em si uma oportunidade, que oportunidade se esconde nessa crise?
Eita, Pedro, essa
não,
essa
não,
é boa. Não sei.
Não dá para ver não, ainda não. Nenhuma.
Eu acho que a gente tem... Enfim, de fato, o Luiz falou, eu também tenho 37 anos de experiência pessoal, fora toda a experiência familiar, de viver lá com... tem um lado bom, que assim, a gente provou nos últimos 10 anos que podia crescer o mercado. A história da Sextante, por exemplo, é uma história... A gente está comemorando 20 anos de editora, e a gente conseguiu ter sucessos que a gente jamais sonhou. Então, o mercado cresceu. E, num momento de otimismo, de esperança, eu sinto que o brasileiro gosta de ler. O brasileiro procura leitura. O problema é que a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Como nação, nos últimos 3 anos. Recessão, desemprego, tanta notícia ruim.
E isso se refletiu especialmente no meio de vocês?
Eu acho que... Particularmente, quer dizer, se você pensar, a indústria editorial teve uma queda de 20% em volume de livro vendido nesses 3 anos. São 50 milhões de livros a menos lidos, né? Vendidos e lidos.
É muita coisa, né?
Muita coisa. 50 milhões de num livros. País que ainda, como você disse, está em construção.
Você está com esses números na ponta da língua, você falou 50 milhões de livros a menos. Qual é a média de vendagem de livros no Brasil por ano? Quantos milhões de livros são vendidos?
Então, a gente estava numa média, e a gente aí estou excluindo o que o governo compra, porque o governo é um grande comprador de livro, principalmente livro didático e e teve um programa muito sério de literatura, que foi uma questão adicional nos últimos 3 anos, mas a gente tem aí 300 milhões de livros, era o nosso número, a gente caiu para 240.
Você falou aí que o brasileiro gosta de ler. Agora, a gente tem pesquisas recentes que dizem que menos de 1/3 da população brasileira tem as habilidades mínimas de leitura para ler numa boa. E desse 1/3, apenas 1/3 lê, de fato. Então, desculpe aí, Datavênia, não precisa ser meio maluco para entrar nesse negócio de vocês, não?
De alguma forma, ele é mais... É mais desafiador e mais promissor do que em muitos países, né? De alguma forma, o Brasil, o mercado editorial cresceu quando o país resolve investir em educação. Governos do Fernando Henrique e do Lula investindo fortemente em educação, o que cresce o mercado editorial é trazer mais gente para o topo da pirâmide educacional.
E cresceu.
Cresceu significativamente. Cresceu, a crise é pior, talvez, por causa disso. Porque se o mercado, como o mercado de antigamente, era um mercado de elite. Efetivamente, nós passávamos... Eu passei por 8 moedas diferentes no começo da Companhia das Letras. Muitas das crises pouco nos afetavam. Afetavam, de alguma forma, o que mais afetava era a inflação. Mais do que as crises econômicas em si. Mas porque o mercado era um mercado elitizado. Hoje o mercado ainda é elitizado, conforme você falou, mas é menos elitizado. O mercado que está aí é um mercado que tem gente de todas as classes sociais lendo todos os tipos de livro. Então, de alguma forma, tem um lado bom nisso. Não estou querendo dar uma de Poliana, mas o fato é de que o Brasil ainda pode crescer muito e isso pode... resolver a crise para as livrarias, para as editoras.
Qual é a grande alegria de um editor? É vender muito, é ter boas críticas, é ganhar prêmios? Qual é a realização de um editor?
Acho que há muitas realizações. De alguma forma, o editor talvez seja o produtor em geral, não só o produtor cultural, que com o maior número de produtos trabalha. Se comparar, talvez, a Sextante ou a Companhia das Letras em número de produtos com a Nestlé, talvez a gente chegue...
Por ano a gente faz...
Nós superamos, talvez, uma grande empresa em número de produtos, não em número de produtos vendidos, em número de livros. Nós, particularmente, nós editamos praticamente um livro por dia no grupo Companhia das Letras. Então, você cria... um produto novo que é feito de uma enorme subjetividade, de uma entrega de muitos meses, tem um aspecto ainda artesanal em boa parte da produção editorial. Então, isso pode te trazer enormes prazeres, às vezes num livro que vende muito pouco, mas que seja uma grande realização cultural para a literatura daquele país.
Você falando isso me lembra que é o seguinte, as duas editoras, tanto a Sextante quanto a Companhia, começaram com best-seller. No caso da Sextante foi o Código da Vinci, do Dan Brown. Qual é a história? Você e seu irmão Tomás assumiram a editora e o Geraldo se afastou, foi isso?
Nesse momento, ele teve um transplante de fígado, né? Ele passou por uma coisa difícil e aí, de fato, ele quando voltou... A gente tinha feito um pacto na editora, quando a gente criou a Sextante, de publicar um determinado tipo de livro. A gente achava que, para ser bem-sucedido, a gente precisava ter uma identidade. Então, a gente queria publicar livros que trouxessem felicidade, espiritualidade, um rumo. Por isso, o nome Sextante. E o nosso pai, que era um leitor diverso, um dia leu o original do Código da Vinci, virou para nós e disse, eu quero publicar esse livro. E nós dissemos, pai, a gente não publica ficção, a gente não faz esse tipo de livro. E ele era uma pessoa de uma generosidade extraordinária, porque você imagina 2 filhos virando para você e dizendo, a gente não faz isso. Ele respirou fundo e disse, eu nunca li nada tão extraordinário na minha vida. Será que vocês não podem abrir uma exceção? E nós abrimos.
E vendeu quanto?
1.800.000.
Esse livro, por acaso, passou pela sua mão, Luiz?
Não, poderia ter passado e eu não... me negaria a dizer, porque inúmeros livros de grande sucesso passaram por nossas mãos e foram recusados, escorreram, ou nós não achamos que era a nossa linha. Mas, na época, a Companhia das Letras ela começou com um projeto diferente. Não era para ser uma editora que não esperava ter best-sellers. Meu modelo, muito influenciado pelo Jorge Zahar, mas com uma visão de marketing um pouco diferente do que a Zahar tinha, pela passagem que eu tive pela Editora Brasiliense, era uma editora de livros de permanência, livros que venderiam sempre. Eu não tinha a ideia...
Mas você teve um best-seller.
Sim.
Um best-seller totalmente improvável, porque foi Rumo à Estação Finlândia, um ensaio, cabeça...
Exatamente, foi uma surpresa total. Nós não achávamos que teríamos best-sellers, mas o que foi considerado o primeiro livro, embora tenha sido um dos quatro primeiros, que saíram os quatro juntos, mas ficou meio que como que o livro fundador da companhia, foi direto para o primeiro lugar
da lista de... E foi acaso, foi sorte.
Foi sorte. Eu acho que tinha um acerto no projeto da editora, que era fazer uma coisa de qualidade acessível. Então, o Rumo à Estação Finlândia foi escolhido um pouco por isso, porque era um ensaio sobre a história do socialismo escrito por um crítico literário que escrevia muito bem. Então, ele tinha, de alguma forma, o que eu costumava dizer, que assim a qualidade literária, naquele caso, era democratizante. Ela tornava o livro mais interessante para um número maior de leitores.
Bom, por essas e por outras, o Luiz Schwartz recebeu no ano passado o prêmio Lifetime Achievement, que é a realização de vida, que é dado pela Feira do Livro de Londres. Tem esse momento aí para a gente ver, não tem?
Caramba.
Não fica com vergonha, não. Isso aí é o momento que ele está recebendo o prêmio, nada mais, nada menos, das mãos do Ian McEwan, o genial romancista inglês, que é autor da companhia.
Já devia saber que você sempre tem uma...
Vem cá, não fica com vergonha, não, porque isso aí é orgulho.
Eu morri de orgulho, eu estava presente, morri de orgulho. Cara, disse, pô, o Brasil representado...
Primeiro latino-americano a ganhar, apenas o quarto editor de língua não inglesa. O que passou na sua cabeça nessa hora?
Eu fiquei muito tímido. Bom, eu fiquei... Não dá para não ficar feliz, né? Quer dizer, mas eu sou uma pessoa reservada, de alguma forma. A minha maior preocupação, para falar a verdade, na hora que me comunicaram, é que há um protocolo nesse prêmio que você precisa escolher um escritor para te apresentar. E aí eu fiquei eu tive uma crise de timidez, de alguma forma, porque eu teria que pedir algum escritor que era amigo meu ir lá fazer uma apresentação a meu respeito, né? Então, eu pedi que um agente literário falasse com o Ian, porque na Inglaterra eu tinha dois grandes amigos e um outro já tinha apresentado uma premiada anterior. Mas aqueles dois dias, enquanto ele não respondeu, cara, eu fiquei morrendo de medo, de vergonha de ter pedido aquilo. Agora, depois eu curti. Foi bacana.
O que está faltando agora? Um Nobel brasileiro?
O Brasil chegou muito perto do prêmio Nobel muitas vezes, né, no passado. Agora, não é uma situação tão fácil para um brasileiro ganhar. Se Drummond, se Jorge Amado, se Manuel Bandeira,
Cabral,
Clarice Lispector, vários grandes escritores do século XX, dos maiores poetas de todas as línguas, não ganharam. É claro que seria maravilhoso para o Brasil ganhar um Nobel, mas eu acho que, além disso, tem tanta outra coisa para fazer, descobrir bons autores, publicar com a capacidade mercadológica de várias das editoras da Sextante, de outras editoras que descobriram e renovaram completamente a relação das editoras com os leitores. E também a gente tem que batalhar e pedir por mais educação, quer dizer, lutar por mais educação para o país e devolver com o nosso trabalho, devolver com... descobrindo autores novos, discutindo os problemas do país. De alguma forma, cada livro tem uma vida ali. Um livro de literatura, um livro que abre uma discussão. Eu acho que tem muita coisa a fazer e não adianta a gente ficar esperando ganhar o Prêmio Nobel. Tem muita alegria para a gente
muita
ter.
Realização, até mais importante, que pode ter consequências maiores aqui e agora. Olha, hoje o mercado é cada vez mais dos editores profissionais, modernos, como esses dois aqui, mas não foi sempre assim. E nos tempos românticos, ninguém construiu uma história mais bonita do que o avô do Marcos, José Olímpio.
Rua do Ouvidor, 110, Rio de Janeiro. Nesse endereço funcionava uma livraria que era também editora, mas houve um momento da história brasileira, entre os anos 30 e 50 do século passado, em que aquela parecia a sede da Academia Brasileira de Letras. A Casa José Olímpio Editora reunia a nata da intelectualidade brasileira em torno da figura do editor José Olímpio Pereira Filho, ou simplesmente José Olímpio.
A José Olímpio era um ponto de encontro, de modo que a livraria tinha muito prestígio, mas tinha muito prestígio mesmo, as grandes figuras nacionais, especialmente naquele tempo que havia, vamos dizer, um divórcio entre a literatura e a academia, né? Porque a academia não tinha ainda acolhido os modernistas.
Paulista, nascido em 1902 no interior de São Paulo, numa família sem posses, José Olímpio começou a trabalhar como vendedor de livraria em São Paulo, na tradicional Casa Garrô. Acabou se tornando o maior editor brasileiro da primeira metade do século XX. Mais do que editor, José Olímpio era amigo, cúmplice, anfitrião e incentivador de seus autores. Frequentavam a casa, como ele chamava a editora, nomes como Graciliano Ramos, Jorge Amado, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa e Raquel de Queiroz.
Porque me sinto tão intimamente associada a esta casa que a sobrevivência dela parece que também é uma sobrevivência minha.
A José Olímpio deixou seu endereço lendário em 1955 e no início dos anos 60 já uma empresa gigante abriu seu capital. Deixava de ser a casa do seu editor carismático para ser uma empresa listada na Bolsa de Valores. Depois da morte de seu fundador em 1990, a editora foi comprada pelo Grupo Record. A marca lendária está viva até hoje nas livrarias. José Olímpio sabia que seria assim.
Estou seguro de que minha casa irá continuar para sempre.
Que figuraça, né, Marcos?
Ah, que privilégio, Pedro. Que espetáculo. Obrigado.
Que lembranças que você guarda dele, assim, mais íntimas?
Ele foi um avô extraordinário. Ele adorava os netos, particularmente o meu irmão mais velho, que tem o nome dele, e eu. Então, assim, nos levava para almoçar no sábado. Desde pequenininho, várias das cenas que a gente viu ali, da sala dele, a gente ficava no chão, rabiscando, desenhando, e ele recebia no sofá ao lado o Rosa, a Raquel, o Drummond, enfim, a casa...
E você ficava ouvindo essas conversas?
Não, porque eu era realmente tinha, sei lá, 6, 8 anos de idade, eu era muito pequeno. Eu também tive oportunidade, eu tive um pai também extraordinário, e com quem eu aprendi tudo, quer dizer, eu comecei a trabalhar com 17 anos na Salamandra, e na época, a José Olímpio já tinha passado por dificuldades. Então, num primeiro momento, meu avô não gostou muito da
Não te incentivou?
Ideia. Não me incentivou, não. Disse, não, seja engenheiro, que você é um matemático, enfim. Foi sofrido a perda da editora no final. Você falou uma coisa importante, que é a questão da profissionalização, né? Quer dizer, a José Olímpio tentou um passo de profissionalização num momento difícil, ali no início dos anos 70. E é muito difícil, o Luiz sabe isso, como é difícil você manter um catálogo tão extenso vivo, né? O nosso mercado é muito cruel nesse sentido. Ele vive muito de lançamento, mas os autores têm a expectativa que você mantenha toda a obra disponível. E isso é muito complicado de você administrar.
Autores e alguns leitores também, né?
Leitores também, tem toda a razão. É. Não, tem toda a razão. A frustração de você chegar numa livraria e não encontrar o livro. Acho que nesse sentido a gente melhorou muito até os ambientes. Tem muito mais livraria, você tem estante virtual, você tem internet, quer dizer, você tem, os mecanismos de busca são muito maiores.
O livro eletrônico ajuda
bastante. O livro eletrônico ajuda muito nesse sentido.
Agora, você vê que o Marcos não tinha muitas escolhas, né? Avô, pai, o negócio dele estava meio encaminhado. Você, na sua biografia, vendo hoje em retrospecto tua infância, tua juventude, o que que indicava ali, apontava para esse caminho profissional?
Eu me apaixonei pela leitura de jovem, assim, acompanhando uma longa doença da minha mãe, em que eu ficava lendo, fazendo companhia para ela, sou filho único. Então, eu acho que, de alguma forma, eu comecei ali, na beira da cama da minha mãe, lendo Tesouro da Juventude, enquanto ela estava convalescente. Passou bem depois, mas foram anos e anos de convalescência e de solidão de filho único que eu resolvi...
Que o leitor formou lendo. O leitor e o leitor iria formar o editor.
Na faculdade, resolvi que ia seguir uma carreira intelectual, fui fazer estágio na Brasiliense e aí, por acaso, é que eu virei editor. Se não tivesse sido esse estágio, talvez eu seria um péssimo professor de sociologia. Então...
É assim a dinâmica desse mercado. Em 1986, o Luiz saiu da Brasiliense, fundou a Companhia das Letras, e o nosso próximo convidado saiu da Companhia das Letras no ano passado para fundar a novíssima editora Todavia. André Conte! Tá tudo bem entre vocês?
Tudo ótimo.
Já discutiram essa relação?
Estou no meio aqui.
Fica no meio. Não, esse negócio de cria que se nunca emancipa teve, não é fácil, não.
Que eu saiba, nunca teve nenhum
você
problema.
Se sentiu triste, abandonado, assim? Ou você achou que era o caminho dele?
Eu tinha feito a mesma coisa, eu só podia ficar orgulhoso, né?
O que você aprendeu na companhia que levou, assim, tudo que você tinha que fazer mesmo era sair e partir para a sua?
Bom, o Luiz falou que ele teve essa escola, né, que foi a Brasiliense, e a minha escola foi mesmo a companhia. Eu passei 11 anos lá com o Luiz, com a Maria Emília Bender, que era diretora editorial, que foi minha chefe, e aprendi tudo. Aprendi a ler pensando numa editora, né, que você não lê o livro que você gosta, você está pensando num público. Aprendi a maneiras de fazer esse livro chegar nesse público, quer dizer, como que você... pega um manuscrito que você leu lá atrás e que você, às vezes, passou meses e meses trabalhando e aí você, nesse tempo, está pensando na capa, está pensando em como que você vai apresentar esse livro para o leitor, está enchendo o saco de jornalista para ver se vai sair matéria. Então, aprendi, principalmente, que eu acho que é um mérito da companhia, a olhar o livro como um todo. Dos nossos sócios, 5 pessoas trabalharam por muitos anos na companhia, a gente resolveu que era hora de tentar fazer... do nosso jeito.
Vamos falar da crise. Isso é hora de entrar no mercado?
Ah, é a melhor hora. Crise é um momento de discussão. O livro, como o Luiz falou, todo livro, mesmo um romance ou o que for, ele abre uma possibilidade de um debate, né? Ele abre um caminho para uma conversa. E o momento de crise também é um momento de debater.
Eu estou ouvindo, sentindo algum tom de idealismo nesse discurso?
Acho que todo editor de livro tem que ter um pouco de idealismo, apostar no país, apostar que a educação a médio e longo prazo vai para frente. Então, tem que ter um pouco, senão não dá para sair de casa.
Vamos entender a crise, então. Grandes redes de livrarias, como a Cultura, Saraiva, ficam em dificuldades financeiras, deixam de pagar, moratória, na marra mesmo. E o que fazem as editoras?
O editor, de alguma forma... ele tem que agir como um parceiro do livreiro
nesse momento.
Então, nós precisamos entender o que está causando a situação. De alguma forma, o Marcos falou, a gente perdeu 50 milhões de livros por ano, e há coisas que são erros patentes dos editores que, de alguma forma... contribuíram para que a situação, aliada a uma crise geral do país, nós tivemos, sei lá, inflação nos últimos 5 anos, acho que chega a 36%. Nós não lembramos que Até o ano passado, a inflação era de 7, 8% cumulativamente.
De 2004 a 2016, a inflação é de 100%. É um dado assim, mais... acho que,
de 2004 assim, a 2016.
100%.
É. Agora, né? O preço do livro, eu fiz o cálculo dos últimos 5 anos. O preço do livro subiu 7%. É muito antipático a gente falar o livro está para o público que quer comprar, a gente quer democratizar o máximo a leitura, mas o fato é que os preços dos livros foram mantidos num nível muito abaixo do que as livrarias precisam para poder sobreviver.
Culpa da sextante?
Não, não.
É porque assim, a sextante teve um negócio revolucionário que foi primeiro fazer coleções com livros a R$ 19,90 e depois a R$ 39,90. E foi incrível naquele momento, mas...
Então, mas é por isso que eu trago 2004 para a equação. Porque, de fato, né, isso foi o que impulsionou, foi uma das coisas, mas a acessibilidade que a companhia já tinha começado na década, final da década de 80, e esse instante realmente acelera, acreditando que você tinha um público maior, e teve uma resposta imediata de mercado, de venda. E a gente começou a vender 100 mil exemplares, 200 mil exemplares, 1 milhão de exemplares de livros. Isso, de alguma maneira, deixou de ser diferencial. O que aconteceu foi que todas as editoras, ao olhar... Quando os editores se deram conta de que isso não era um fenômeno, não era sorte, era um fenômeno real, as editoras todas meio que convergiram para esse preço.
Eu fiz essa provocação porque eu sei que o Luiz tem discordâncias a respeito disso. Você acha que barateou no mau sentido?
Eu acho o que houve uma perda do sentido de valor do livro. Hoje, por exemplo, você pode comprar 3 livros pelo preço de 1 camiseta. Uhum. Ou você, ao ir ao cinema e pagar o estacionamento, você tem uma relação de custo-benefício por 2 horas que um livro te dá por muito mais, e você gasta muito mais aquela ida ao cinema do que você está pagando um livro. Então, essa distorção é mortal para as livrarias, de alguma forma, e é mortal para o ciclo do livro no Brasil. Como que uma livraria pode sobreviver de alguma forma, pagando os seus salários indexados pela inflação, os seus aluguéis indexados pela inflação, e ter um reajuste nos preços tão abaixo? E a percepção que o leitor tem de que o livro está caro, qualquer coisa assim, de alguma forma ela está errada. Nós estamos nos comunicando muito mal.
Fala, Marcos.
Estamos totalmente de acordo. E o exemplo, de novo, Código da Vinci, 2004. Preço do livro, R$ 39,90. Coloca inflação, só inflação, R$ 80,00. Se eu te disser, Pedro, R$ 80,00 para o Código da Vinci é caro? Aliás, para a própria plateia, a percepção hoje é de que é caro. No entanto, é só você trazer o preço de 2004 para cá. Fato é, e aí, assim, porque eu coloco assim, lá no meados dos anos 2000, a gente não teve a sensibilidade de que a inflação, e principalmente quando a inflação acelera, de que a gente precisava testar uma mudança de preço que buscasse a revalorização do livro. O livro perdeu valor, sem dúvida nenhuma. Esse é um problema grave da nossa indústria hoje. Como é que a gente reposiciona o nosso produto tentando fazer um produto de massa, ou pelo menos mais popular?
Essa crise, de certa forma, pode vir a mudar o cenário no sentido de... Há uma dependência muito grande das livrarias, que hoje, no mundo de hoje, a gente compra tanta coisa pela internet. Isso pode ser reconfigurado com a crise? O que você acha, André?
Eu acho que passa por 2 caminhos. O primeiro, você fortalecer a livraria, não as grandes livrarias só, mas você fortalecer a pequena livraria, a livraria independente... espalhar isso, né? Porque é o jeito que você descobre livros, é o jeito que você encontra outros leitores e coisa e tal. Por outro lado, pensando no encontro entre leitores, enfim, eu tenho muito menos estrada do que eles, mas ao longo desses 12 anos que eu venho trabalhando com livros, que eu vejo uma vontade cada vez maior dos leitores de estarem juntos, de se encontrarem, de debaterem, discutirem livros, dividirem uma experiência, né? A leitura é uma experiência muito individual, mas tem cada vez, eu sinto uma necessidade do leitor de compartilhar isso. Então, um caminho que as editoras estão encontrando e que eu acho muito, muito legal, muito saudável, é promover esses encontros, é você juntar autores, ter ideias, levar esses autores para um lugar onde eles não iriam normalmente, trazer um público que não conheceria aquele autor ou aquela autora, promover um debate entre esses públicos, né? Tem uma iniciativa que é a FLUP, né? Que é o Festival Literário das UPPs. No ano passado, a gente teve com o Paul Bate lá, que é um escritor, vencedor do Man Booker Prize. Foi um barato a gente subir lá
na discussão. Então é muito mais do que só econômica, né? Assim, você está propondo algo que é um movimento cultural e social. A experiência
dos clubes de leitura, né? Que batem com o que o André está falando. E a gente não está colocando um polo muito importante também, que são as bibliotecas públicas. Tem que formar mais bibliotecários, tem que haver bibliotecas públicas para o público que não tem poder aquisitivo de compra poder emprestar e circular os livros. Mas na biblioteca das escolas, que estão sendo desmanteladas por vários governos, não só a nível federal, o professor, de alguma forma, ele estava sendo capacitado. Tem um trabalho das editoras, muito sério em boa parte delas, que é o trabalho de capacitação dos professores para ensinar literatura, para usar livros em sala de aula. Eu falo em nome da minha editora, em que isso tem importância número um. Nós fazemos folhetos, vamos passar a ter um trabalho digital muito significativo para formar professores. E, de alguma forma, isso é o retorno que a gente espera do poder público, que no Brasil foi o maior fomentador de leitura durante 16 anos. Nós víamos aqueles fenômenos nas bienais ligados a livros comerciais, um fenômeno quase de bitomania das crianças, dos jovens.
As bienais são sempre impressionantes.
Maravilhosas, né? Que o sindicato faz. E aí eu sugiro que as pessoas que estão aqui, que gostam de livro ou que estão assistindo, que escolham seus governantes pensando em governantes que gostem de educação, que acreditem.
Trabalho. Olha, é o seguinte, está tudo muito difícil, mas desistir não é uma opção e é animador ver iniciativas como a do André Conte, a editora Todavia, e também, por exemplo, a revista 451.
Você vai fazer uma revista, você precisa escolher o nome da revista. E depois de muito debater e muitas ideias e tal, chegamos nesse nome 451. Que é uma homenagem ao livro Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que depois virou um filme do Truffaut nos anos 60, e conta a história de um bombeiro que é responsável por queimar livros.
Aqui no centro de São Paulo, no Largo do Arouche, dentro da redação da revista 451, que eu fundei com a Fernanda Diamante em 2017, para falar sobre os livros que são publicados todo ano no Brasil.
Nós criamos essa revista porque a gente percebeu que faltava uma publicação desse tipo no Brasil, né? O mercado editorial brasileiro é muito grande, muito diverso, e a gente veio para fazer uma curadoria e mostrar o que esse mercado tem de mais interessante para o público leitor.
Claro que a gente tem uma dinâmica de mercado, porque a gente está no mercado, mas ao mesmo tempo o nosso objetivo maior é criar uma comunidade de leitores, né? E as revistas, elas são poderosas nesse sentido, né? São um pouco como o rádio, né? Cada um está sozinho ali em casa ouvindo aquela estação de rádio, mas existe um sentimento de pertencimento a uma comunidade maior. As pessoas costumam falar, ler é muito importante. Aí você pergunta, mas qual livro você está lendo? E a pessoa não sabe responder, né? É uma maneira também de você se manter distante de uma coisa meio solene, né? Eu acho que a gente precisa saber trazer o livro para o dia a dia, não ter vergonha do que a gente gosta de ler. Inclusive, eu não resisto a um livro ruim. Muita gente tem uma reação assim de como se a gente estivesse embarcando num projeto obsoleto, né? A gente tem que saber desconfiar desses discursos muito catastrofistas em relação ao fim do livro. Isso já está demonstrado, inclusive, por números, que não está acontecendo. A revista vai dar certo na medida que o Brasil der certo, né? Então, a gente precisa ter essa utopia um pouco na cabeça, né? De ter um país de leitores e que valorize a existência de um ambiente de discussão sobre os livros que ele publica, né? O editor brasileiro é um guerrilheiro, né? Eu vejo editores independentes, editores de todos os portes, conseguindo criar estratégias comerciais, estratégias culturais para vencer essa crise. É preciso observar o lado criativo interessante que a gente está vivendo nesse momento. Talvez no futuro a gente se lembre dos dias de hoje como um grande momento na vida editorial brasileira.
Paulinho fez eco e coro a vocês dizendo que a crise, né, quer dizer, passa quando o Brasil melhorar. Ah. O mercado melhora quando o Brasil melhorar. O que eu acho interessante do surgimento da 451 e da procura que eles estão, porque é uma revista que começou com um nível muito alto. Eles estão tentando se popularizar num momento em que a imprensa, os grandes jornais, estão cada vez cobrindo menos o lançamento de livros. Então é muito importante esse lançamento, né?
Os cadernos de cultura da imprensa, da grande imprensa, eles são muito restritivos, eles são muito literários, eles são muito intelectuais. Você chega com uma coisa mais comercial, há uma certa torcida de nariz imediata. É. A 451 tem uma proposta mais ampla.
Porque eu acho que temos que falar com os leitores, né? Eu, por exemplo, pela causa da leitura, eu sou capaz de me fantasiar de detetive. Eu me tornei leitor muito cedo. Eu fui leitor como a maioria das crianças da minha geração e de tantas outras gerações, graças a Monteiro Lobato. E me chamando Pedro, então, tinha uma identificação direta e total com o Pedrinho. E de Lobato, descobri que eu tinha um lugar, não, tinha todos os lugares para ir, bastando abrir um livro. Vamos ler o tesouro da língua que está dentro dos livros escritos pelos brasileiros e que nos resgatam e nos lembram que nós temos um projeto comum, que é o projeto da nação brasileira. Mas, principalmente, vamos ter prazer. Leitura é prazer, é a coisa mais gostosa que tem. Muito bom estar participando desse projeto, de lembrar as pessoas como é bom ler, porque lendo a gente é. A gente se torna. Sabe que eu não tinha visto esse making of até hoje? Essa campanha. Explica que campanha foi essa, Marcos.
Então, bom, primeiro, publicamente, te agradecer por ter participado da campanha.
Eu agradeço
tão
a oportunidade.
Bom. E essa tua fala final, eu, quando ouvi, eu fiquei emocionado, porque era exatamente. A gente não combinou nada. Eu acho assim, o editor. Né? Nós, como editores, precisamos investir na divulgação do livro para o público geral. A gente precisa dizer para as pessoas como é bom ler, como é importante ler, como a leitura cria, faz as pessoas crescerem. E aí, a ideia, procurei o Washington Oliveto e disse, Washington, a minha ideia é mais ou menos essa, eu quero trazer pessoas que sejam reconhecidas pelo público, não autores de livros, eu quero pessoas que são reconhecidas, para elas falarem do prazer de ler. E ele criou essa campanha, chama-se Leia Seja, e essa ideia de que quando você lê, você se transforma num determinado personagem.
Ah, isso sou eu, aí ou tem...
A Bela Gil,
a Bela Capitu, Gil, olha lá, Capitu, linda com os olhos Capitu, de ressaca. Uma exatamente. Bela Capitu, ela uma se saiu Capitu. Muito bem nesse papel.
O quem Cauã mais que foi... tem?
O Washington de Visconde de Sabugó.
Visconde e a Baby do Brasil de Emília.
E o Cauã
de Dom Quixote.
De Dom Quixote galã. Para fechar aqui, num momento dessa crise tão braba, motivos para otimismo.
Eu acho que a gente tem que acreditar que a gente tem um país muito rico, muito forte, e, enfim, a gente, como disse o Luiz, a gente precisa se engajar mais, a gente precisa votar melhor e poder escolher melhor os nossos próximos líderes, os nossos próximos governantes.
Isso é ano de, estamos em ano de eleições, vamos pensar nisso.
Talvez nós podemos ter otimismo quanto falta de gente que ainda precisa aprender a ler. Então, isso é triste. Por outro lado, se nós vencermos, né, o analfabetismo ou criarmos mais leitores, o potencial do Brasil para editores, livreiros, para esse tipo de conhecimento é um dos maiores do mundo. Infelizmente, é triste isso, mas é um desafio. A gente tem que mudar. A gente tem que mudar o país para isso.
Acho que otimismo com o leitor. A animação do jovem leitor quando descobre um livro, como ele vai às bienais, a coisa da bitomania em torno dos autores, esses leitores indo para outras coisas, descobrindo novos livros, novos caminhos. Então, eu acho que essa proximidade com o leitor que a gente tem de uns anos para cá e que não existiu, era muito restrita, mostra que você tem um público leitor, os leitores que já existem, que são muito empolgados, que gostam realmente, divulgam e propagam a literatura e os livros no Brasil. Então, é o otimismo com o leitor que está aí já.
Muito obrigado, André Conte. Muito obrigado, Marcos Pereira, obrigado. Luiz Schwarz. Obrigadíssimo. A gente chegou à última página, mas eu vou encerrar com os versos bibliófilos do Caetano Veloso na canção Livros. Tropeçavas nos astros, desastrada. Quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso, e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.